Muito bem, muito bem. Estamos começando aqui então nossa segunda aula. Vamos falar sobre atitudes e resultados. Quero compartilhar com você aqui coisas que têm afetado a minha cabeça, a minha mente, meu coração, têm me incomodado, têm trazido algumas reflexões. Então eu quero compartilhar com você, quero dividir com você. Quem sabe isso aí encontre eco no seu coração, encontre eco na hora de você pensar, na hora de você refletir. Afinal de contas, falar sobre isso é sempre um grande desafio e eu tenho vivido aqui, né? Tenho vivido aqui com as minhas inquietações e eu quero ver se de repente isso aqui também, de alguma forma, encontra eco aí, como eu falei, no seu coração, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, tá certo? Então vamos começar? Bom, já sabe, coraçãozinho aí, compartilha com a galera, chama, toca no avião, vamos ver o que que dá. E de novo, a minha preocupação aqui é trazer o melhor conteúdo, vai ficar gravado, a gente vai usar o stream aqui, vai ficar no canal do YouTube. Então, bem-vindo, bem-vinda, e vamos tocar o barco, porque a fila anda e o sino da igreja já está batendo. Então, vamos lá. Bom, tem algumas coisas importantes que eu creio que faz sentido para todos nós. E nesse movimento aqui, nessas ideias, eu quero compartilhar com vocês um monte de coisa que eu tenho pensado e quero começar por isso aqui. Atitudes das pessoas bem-sucedidas. O que eu vou compartilhar com você aqui? Vou compartilhar o que eu percebi, que eu fui coletando. Falei, cara, tem gente que é bem-sucedida. E cuidado, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando de sucesso do outro, do seu sucesso. Então, cada um tem o seu sucesso, cada um tem a forma de pensar, cada um tem a forma de agir, tá certo? Cada um na sua maneira, cada um no seu movimento, cada um do seu jeito. Tá certo? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você e vice-versa, tá bom? Então vai depender aí do que cada um considera por sucesso, o que cada um entende por sucesso, né? Então eu vou deixar aqui, ó, centralizadinho. Chama a galera aí, chama aí a turma, vamos bater um papo aqui e obviamente você vai me ouvir. Uma hora de aula, uma hora de encontro e eu vou deixar aqui vários pontos importantes que você tem que saber, que faz sentido para você e faz sentido para mim, tá bom? Deixa eu entrar no canal aqui, ver se está produzindo aqui dentro do canal, se a gente já está transmitindo a aula. Está programado para as 18, ele deveria ter começado, né? Já deveria estar aqui tocando o barco. Enfim, eu não sei o que... Olhe, não precisava estar esperando mais o Zanuta, porque eu estou transmitindo aqui ao vivo, e deveria estar transmitindo ali também do canal do YouTube. Bom, mas de qualquer forma, isso aqui vai ficar gravado. E aí eu subo lá no canal daqui a pouco. Quem assistiu ao vivo assistiu, quem não assistiu também pode ver depois. Não tem problema nenhum, tá certo? Vamos focar aqui que a fila anda. Bom, eu quero começar com a história desse carinha aqui, ó. Quero começar com uma história da Disney. Quero começar com uma história que cada vez mais tem me impactado. E eu acho que vai fazer sentido para você. Você sabe que hoje em dia a gente está vivendo tempos de caos, né? A gente está vivendo tempos que são tratados como tempos de caos. E eu tô lendo esse livro aqui, ó. Loco pro Emprender, certo? Tá aqui, se você não tá vendo aí, ó. Loco pro Emprender. Um livro bem interessante. E aí me deu uma luz também. E eu vou falar um pouco sobre esse aqui também, ó. Garra, certo? Garra, da Angela Duckworth. Fica conectado aí, se você não leu, não sabe nada disso aqui, é a hora de você aprender alguma coisa e, de certa forma, pensar aí como é que você pode mudar a sua atitude, como é que você pode pensar a respeito de que atitudes você pode ter, pensar de que forma você pode agir, enfim. Não sei se você sabe, mas o Walt Disney, ou o senhor Walter Elias Disney, criou ou pensou a concepção do Mickey Mouse numa situação extrema de caos. Uma situação extrema de caos. Vou te contar aqui o que aconteceu. Se você não sabe da história, fica ligado aqui. Chama a turma aí, dá coraçãozinho pra galera saber e entender essa história aqui, que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar e vai mudar muito a respeito de como você está pensando, de como você está vivendo hoje em dia, de como você está encarando esse lance todo que está acontecendo, essa crise toda, esse momento que a gente está vivendo. Então é uma grande oportunidade para você pensar aí. O Walt Disney, ele, óbvio, mandou um pouco da parte da história dele, ele tinha muita vontade de viajar para os Estados Unidos e de viajar ali para a área de produções dos Estados Unidos e tudo mais. E ele, então, desenhava bem e resolveu entrar em contato com uma pessoa do estúdio, da Universal Studios. E nesse momento em que ele resolve entrar em contato, ele pensa no Oswald. Não sei se você lembra do Oswald. O Oswald era um coelho, tá certo? E ele estava muito influenciado na época pelas situações de Alice no País das Maravilhas e tudo mais. E, pô, contratou uma equipe, pediu empréstimo, arrumou pessoas e foi encontrar com uma representante da Universal Studios e apresentou a ideia dele, foi extraordinária, e aí fizeram um acordo, mas não imaginaram que ia estourar tanto. Estourou, e aí o acordo, o Walt Disney não leu muito bem o acordo, depois você pesquisa essa história, que faz todo sentido, tá no jeito Disney de pensar também, mas tá aí para muita gente ver. Essa situação gerou uma situação de caos inesperado. O Universal deu um bypass nele, pegou então toda a ideia, pegou todo o conceito, catou todas as informações. O Oswald não pertencia mais então ao Walt Disney, tá certo? Ele perdeu o direito de trabalhar. E diz a história, e aí a história é contada por Lillian, e Lillian foi esposa de Walt Disney, e ela contando que então, naquele momento de caos, naquele momento de crise, naquele momento intenso dele, ele pegou o trem, entrou no trem, saiu para viajar, tá certo? Entrou lá e lá pras tantas ficou pensando. Então ele foi, já tinha visto que já tinham criado um coelho, já tinham criado a galinha, já tinham criado uma vaquinha, já tinham criado N coisas a respeito de desenhos e de cartoons e tudo mais, e aquilo tomando conta da cabeça do Disney, e aquilo assim martelando na cabeça dele. Lá pras tantas ele tem uma ideia, falou, pô, mas o rato, ninguém pensou no rato, ninguém desenhou o rato. E aí, lá pras tantas, o Walt Disney decide, então, criar isso, um rato. Olha só como são as coisas, o Walt Disney decide criar um rato. Você consegue imaginar, numa situação de crise, numa situação de caos como essa que a gente está vivendo, alguém resolve criar um rato, tem noção? E aí, então, ele começou o desenho, né? Começou o desenho no rato, começou a desenhar o rato, pôs essas bolinhas, pôs esse shortinho vermelho, pôs a botininha amarela. Ele estava num trem em caminho para o Kansas, né? E aí criou. E a ideia foi extraordinária. Ele chegou para Lina, a esposa dele, e falou: criei o rato, esse desenho é extremamente extraordinário. É o único animal que não foi caracterizado ainda, desenhado. E aí, o que você acha, o que você pensa? E lá pras tantas, então, ele contou e falou, qual vai ser o nome do rato, então? E aí, o nome do rato, desse rato que você conhece como Mickey Mouse, era Mortimer. E aí, ele apresentou o rato, apresentou aquele nome pra esposa, e Lillian olhou para aquilo lá e falou assim, Mortimer? Aí não, Mortimer não combina, é um nome meio esquisito. Vamos colocar um nome Mickey. O que você acha de nome Mickey? Base irlandesa, né? E aí, num momento de caos, num momento de crise, num momento de desespero, onde tudo parecia meio esquisito, o senhor Walter Elias Disney, com 20 e poucos anos de idade, cria então o Mickey Mouse. O Mickey Mouse. Quantas histórias a gente tem visto, lido, descoberto a respeito dos momentos de crise, dos momentos de caos. Nesses momentos é um momento que a gente para ter atitude, para pensar. Você sabe que eu estou mergulhado em conteúdos e em pensamentos já se vão quase 30 dias, muitos de nós estamos assim. Então, vira e mexe, eu tenho, para mim tem sido um tempo muito bom, assim, um tempo de muita reflexão, um tempo de muito pensamento, um tempo de rever valores, rever conceitos, rever conexões, rever relações, sabe? Relações que às vezes não fazem o menor sentido, gente que quer usurpar de você, gente que sempre quis usurpar de você. Esse é o momento, sabe? É o momento do caos, é o momento de você desenhar teu Mickey. Ah, pô, Zanuta, mas caraca, bicho, é o Mickey Mouse, né, meu? 90 anos depois é o Mickey Mouse. Mas é hoje a gente tem a visão. Naquele trem, naquele momento de caos, detalhe, hein? Disney não tinha dinheiro pra comer e não tinha dinheiro pra pagar passagem. Se tu era sã, era crítica, ficou desempregado, perdeu tudo. Tava numa roubada danada. Não era um cenário bonitinho, não era um cenário fofo. Era um cenário complexo, um cenário ambíguo, um cenário volátil, um cenário muito incerto para o Disney. E aí, então, ele tem essa concepção. Será que você e eu não estamos no momento agora de... Pô, cara, analisa. Dá uma olhada nas coisas que estão acontecendo, dá uma olhada nas coisas que você está vendo. Dá uma respirada, entendeu? Dá uma respirada. Né? O Felipe falou assim... Não sabia, é na crise que a gente cria o herói. Eu vou falar, tem uma palestra minha no meu clube, lá no clube de vendas e negócios do Zanutin. Se você entrar no meu site novo, você vai ver, o clube de vendas está lá, tá certo? E lá tem um pouco do que eu falo a respeito da jornada do herói. Você pode ver um pouco da jornada do herói. E ver a necessidade que a gente tem de sair desse mundo ordinário e quando a gente entra no mundo extraordinário, o que acontece? O que, que acontece? O que, que a gente precisa? Assiste lá a palestra. Está gratuita ainda no clube. Tá certo? Bom, só para lembrar. Estamos aqui, então, na nossa segunda aula. Nós vamos nessa dinâmica toda terça e quinta. Terça e quinta que vem tem também, na outra também, na outra também. Em 8 encontros, encerro esse bloco. E vou encerrar esse bloco. O último encontro nosso lá, eu vou falar sobre garra. O que, que é mesmo isso? Qual foi a leitura que se teve a respeito de garra, o que, que pensa a respeito de garra? Hoje eu vou dar uma explanadinha aqui, fica ligado aí, fica ligada, não sai aqui não, acompanha aí até o final que eu vou dar muita coisa legal, tá bom? Vou trazer muita coisa legal para você, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá, pontos importantes aqui que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de atitude, na outra aula eu falei muito sobre atitude, algumas pesquisas revelam que as pessoas bem-sucedidas, elas têm êxito não pelo que elas fazem, mas sim pelo que elas são. Então esse é um momento de você não perder a sua identidade, não perder a sua essência, de manter a cabeça no lugar e pensando da forma como você pensa, óbvio, de forma diferente, em um ambiente diferente, tá certo? Outra coisa que eu descobri também foi o seguinte, que ser específico ajuda o seu cérebro a visualizar melhor os alvos. Outra coisa também, que aí eu trouxe um pouco aqui do método de negociação, que é o ser então, que ajuda o nosso cérebro a se lembrar de momentos cruciais. A gente vai olhar aqui um pouco o que é negação, o que é contribuição, como é que funciona o nosso cérebro no momento que a gente busca por atitude por nós mesmos. Tem gente também, é o seguinte, ó, busque monitorar seu progresso. Isso vai te ajudar na tua motivação. Ponto importante também, seja otimista, mas bem realista. A gente tem que pensar que os problemas não acabam, os problemas vão continuar. Tá certo? Os problemas não acabam, os problemas vão continuar. Outra coisa aqui que eu quero dar pra você. As pessoas querem aprender como é que pode fazer pra manter a motivação. Outra coisa também é, você tem que ter garra e acreditar que suas habilidades podem melhorar. Sua força de vontade tem que ser como um músculo, sabe? Tá sendo exercitado o tempo todo. Tô te dando os tópicos aqui que nós vamos já entrar rapidinho em cada tópico desse aqui. E nesses próximos 45 minutos eu quero falar com você sobre cada tópico e te dar atitudes para você realmente sair da cama, para você sair da inércia, para você ir para cima. Eu tô vendo aí um monte de gente desesperada, um monte de gente sem saber o que fazer. Então foi por isso que eu resolvi contar isso aqui. Óbvio, tô contigo nessa também. Eu também tenho passado aqui momentos de angústia. Às vezes estou no escritório aqui, fico pensando, cara, o que nós vamos fazer? Qual que é a melhor saída? O que a gente tem que pensar? Então, ó, gente, eu não tenho aqui a saída correta. Eu não tenho o ponto mágico. Eu não tenho como dar para você aqui a dica de ouro. Eu vejo um monte de cara na internet. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Uma pá de gente que segue a galera desesperada. Tô vendo o cara ganhar dinheiro. Tô vendo o cara fazer isso. O cara põe tudo que dá certo. O cara põe puta mundo de Alice, cara. Um mundo de Bob, sabe? Tem que tomar um cuidado danado com isso pra não ser poliana demais. É por isso que eu vou falar aqui a respeito desse lance do otimismo, sabe? De você ter ideia de como funciona. Fuja também do pensamento de negação. Vou te explicar como é que você faz isso. E quando quiser levar um comportamento nocivo, a gente tem que substituir por um comportamento benéfico. Bora lá? Vamos conversar aqui, que eu vou dar ponto a ponto para você. Bom, primeira coisa, a gente tem que estar em busca dos nossos objetivos. Continue em busca dos seus objetivos. A maioria das pessoas estão fazendo o que agora? Dando meta nova para substituir meta antiga. Não, esse é o momento que você tem que continuar em busca dos seus objetivos. Colocou, desenhou, só ajusta, traz um pensamento de ajuste, traz uma forma de repensar. E aí eu vou te dar três pontos aqui que são importantes para repensar no nosso bloco de objetivos. Um, você tem que pensar a forma como era não é mais a mesma para você atingir esse objetivo, essa meta. Dois, o padrão tem que ser alterado. E três, o tempo mudou. Você vai ter que mexer no tempo para poder mexer na tua meta, nos teus objetivos. Fechado? Então, três pontos aqui importantes para você fazer a lição de casa. E não se esqueça, eu estou sempre falando aqui a respeito do PDI e no final dessa aula aqui eu vou deixar de novo outro PDI para você fazer. Espero que você tenha feito, que está acompanhando, quem fez da última, né? O que eu vou fazer, o que eu vou continuar fazendo, o que eu vou parar de fazer, o que eu vou melhorar. Então espero que você tenha feito do último encontro, que isso aí tenho certeza que vai te trazer uma melhoria de performance. Outra coisa importante, especificidade. Seja específico. Seja claro e clara com aquilo que você quer e deseja fazer. Tem que estar na sua mente, tem que estar na sua cabeça aquilo que você quer fazer e a forma como você quer fazer. E detalhe, o que eu vejo muito? Se você, um lance aqui na especificidade é extremamente importante. Por que as pessoas não põem especificidade? Porque não escrevem. Não põem a relação de especificidade para saber o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, da forma como tem que fazer. Você tem que ser específico. Sabe por quê? O teu cérebro e o meu cérebro, ele engana a gente. Cara, vira e mexe, eu me pego aqui, ó. É uma pessoa que me chama no WhatsApp. Me faz, às vezes, perder a concentração. Vou falar pra você o que eu tô fazendo. Vira e mexe, eu faço o seguinte, cara. Eu desligo o WhatsApp. Eu tiro da tela pra eu me concentrar em fazer as coisas que eu tenho que fazer. Isso tá sendo um exercício extraordinário. Não sei você aí, mas eu tenho aprendido muito nesses tempos de quarentena. Tenho repensado muitas coisas, tenho revisto muitas coisas, tenho descoberto, inclusive, que não tem passe de mágica, mais uma vez, trabalhar dá trabalho, precisa ter suor, precisa ter transpiração, é 90% de transpiração, é 90% de trabalho, é 10% de inspiração. Para de acreditar no lance da sorte. A sorte é um encontro das suas capacidades, das suas habilidades diante de uma grande oportunidade. Esse é o momento da especificidade para você se preparar, para você afiar seu machado, para você ficar ligado em tudo que tem que fazer, ficar ligado em tudo que tem que fazer. Esse não é o momento do chororô, não é o momento do mimimi. Pô, Zanuta, mas tá embaçado. Eu vou ter duplicata para pagar, eu tenho conta para pagar, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho gás, eu tenho energia. Eu tenho blá, 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 blá. A gente tem, todos nós temos. Mas de novo, esse é um momento de serenidade, da gente repensar os modelos, certo? É muito importante isso. Muito importante isso. E ser específico vai te ajudar bastante, hein? Vai te ajudar muito. Ponha no papel. Sabe por que tem que pôr no papel? Porque quando você não tem a clareza da especificidade, o que vai acontecer? Você vai se perder. O nosso cérebro é preguiçoso e o corpo é vagabundo. Você vai se perder na falta da especificidade. Tem que ser específico para poder escolher direitinho o momento certo para agir. Qual é o momento certo para agir? Qual será que é o melhor momento para agir? Quando você consegue desenhar a especificidade do que você tem para fazer, você vai entender e vai descobrir o momento certo para agir. Pessoal, Não tem passe de mágica. Não tem. Não tem passe de mágica. Tem que trabalhar sério. Uma atitude importante é trabalhar sério. Então as pessoas falam assim pra mim, pô, Zanuta, como é que eu posso ter uma atitude? Como é que eu posso melhorar de atitude? Cara, tá aqui, eu tô dando vários caminhos, várias ideias, compartilhando com você coisas que têm atingido o meu coração, a minha mente, a minha alma. Que eu falo, caraca, eu tenho errado também, eu tenho feito isso. Será que eu tô buscando de forma específica meus objetivos? Eu tô desenhando da forma certa? Eu tô indo pra cima? Eu tô fazendo da forma como tem que ser feita? Outra coisa, eu descobri uma coisa cada vez mais extraordinária e descobri agora mais ainda. Cara, não dá pra agradar gregos e baianos, velho. Não dá. Você não vai satisfazer todo mundo, você não vai atingir todo mundo. Não vai. Saiba exatamente o quanto falta pra você chegar naquilo que você quer chegar. Tem duas formas de você saber exatamente quanto falta pra você chegar. Eu falo isso a respeito de objetivos e metas, então vou te ajudar aqui. Faz uma risca assim, ó. Faz um movimento. E pensa assim, tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é ficar medindo o que já alcançou, tá certo? Putz, cheguei, comemora, cheguei. É comemoração o tempo todo. Isso pode dar pro teu cérebro uma falsa percepção de que tá tudo legal, de que tá tudo bom, de que tá tudo suave na nave. Outra maneira de medir, que eu acho que é extremamente importante, que é você saber exatamente quanto falta para chegar. Quanto falta para você galgar? E aí, vem de novo, que não se mede, não se gerencia. Você quer ter uma atitude positiva diante da vida? Começa a medir, pô, falta pouco para eu chegar aqui, falta mais isso para eu fazer, falta mais aquilo para fazer. Sabe o que eu tenho visto muito por aí? A maioria das pessoas, ficam medindo o seu sucesso, ficam medindo o seu momento de agir, e a falta de tempo para chegar diante do sucesso e do jardim do outro. Fico olhando o jardim do outro para ver se está mais verde, fico olhando o jardim do outro se está estruturado, fico olhando para o jardim do outro, sabe? É sempre uma preocupação com o jardim do outro. Olha só, presta atenção. O que você tem que medir, de fato, é o quanto você evoluiu diante daquilo mesmo que você tinha que evoluir. O quanto você melhorou. O quanto você está melhor em relação a ontem. Eu tenho uma frase que me acompanha há anos. Eu digo o seguinte: eu não sou quem eu gostaria de ser ainda, mas também não sou mais quem e como eu era antes. Antes do quê? Antes de tudo isso que eu sou, antes de tudo isso que eu vi. Eu tenho que estar no caminho de uma melhoria contínua para me tornar um ser humano melhor a cada dia. Eu tenho que estar no caminho da melhoria contínua para ser melhor a cada dia. É isso que você tem que buscar. Olha para o teu jardim, vê a quantidade de terra que tinha ontem, a quantidade de jardim que tem hoje. Se a quantidade de jardim é maior do que a quantidade de terra, você evoluiu, você cresceu um pouco. Você foi pra frente. Você tá melhor. Então para com isso. Eu vejo um monte de gente fazendo isso, medindo toda hora o jardim do outro. Não estou falando aqui que você não tenha que se parametrizar pela melhoria da qualidade daquilo que você tem visto que é bom. Agora, como é que você separa aquilo que é bom e aquilo que é ruim? Como é que você para pensar, pô, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô fazendo a coisa correta? Tem um desespero generalizado aí agora. Todo mundo quer vender, todo mundo precisa vender, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Eu falo muito sobre vendas, né? Então eu tenho visto muito isso. Não tem uma saída, não tem uma dica, não tem um plano, não tem um... Cara, não tem. Não tem, né? Não tem. Hoje eu mandei um artigo para uma revista em Santa Catarina e eu falei um pouco disso, né? Eu fui dando pontos e ideias e compartilhando um pouco do que eu sei em cada segmento de mercado, em cada setor de economia. Não tem a varinha mágica, não tem o ponto mágico, não tem aquilo que você quer fazer que é mágico, certo? Eu deixei uma... Olha aqui essa frase aqui, eu deixei aqui para vocês essa frase. Ó. Olha só. Os bem-sucedidos alcançam seus objetivos pessoais e profissionais não só pelo que são, mas quase sempre pelo que eles fazem. É atitude, é ir para cima, é levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima, como diz o caipira. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. As pessoas olham para algumas pessoas e ficam se limitando nas suas habilidades, nas suas competências. Eu cansei de ver um monte de gente que não tinha habilidade e competência diante do caos, que aflorou, que surgiu, Olha o que o Disney fez. Ele pegou tudo aquilo que ele conhecia e colocou numa folha, cara, dentro de um trem. E criou o Mickey. E você aqui que está me assistindo, e você que está participando dessas aulas, o que você tem criado, o que você tem feito, o que você tem desenhado. Eu estou dando aqui vários pontos. Se você pegar esses meus PPTs, se você pegar essas minhas aulas, vai estar disponível, né, no canal do YouTube, vai ter um link para você baixar o PPT. Depois você pode entrar no meu site. Quem está aqui no Instagram ainda, entra lá no site, claudiozanutin.com.br. Ó, e você que está assistindo no Instagram, vai ficar gravado aqui, gente. Eu estou transmitindo pelo Instagram também, mas vai ficar gravado no YouTube. Pô, chama as pessoas aí para ouvir o que a gente está falando. Chama as pessoas aqui para a gente bater um papo. Chama as pessoas aí para, se faz sentido para você, que você possa chamar as pessoas aqui para ouvir um pouco disso. Porque, para você ter uma ideia, eu tenho mergulhado bastante, estudado bastante para separar isso aqui cirurgicamente para você. Para que você melhore o teu desempenho e para que você traga para você mesmo aquilo que você entende como sucesso. Aquilo que é bom para você. Então vamos lá. Vamos pensar em outros pontos que são importantes aqui, ó. Para você, atitude. Atitude na veia. Se liga ali, ó. Atitude na veia. Tá bom? 1. Decida como você conseguirá feedback do seu progresso. De onde virá a informação para o seu feedback? Uma avaliação pessoal ou de outra pessoa? Como você irá se lembrar de fazer a sua avaliação? Outra coisa, ó, não confie na sua memória. Anote na agenda, escreva, faça cartas para você mesmo, mande um áudio para você, certo? Eu, pra você ter uma ideia, não sei se eu sou muito louco, cara, mas eu tenho um WhatsApp que é comigo mesmo, assim, sabe? Um grupo, eu mesmo comigo mesmo, sim, um grupo eu comigo, né? De repente eu acho que eu tô meio xarope mesmo da cabeça, mas eu mando aqui algumas coisas para mim para relembrar, tá bom? Sempre encerre sua avaliação pensando no que ainda falta para chegar ao seu alvo. Mantenha o seu foco no que falta e não no que você já alcançou. Cara, o que você já alcançou, não estou falando que você não tenha que comemorar, não estou falando que você não tenha que celebrar. O que você já alcançou, já alcançou. A gente está na busca da melhoria contínua, nós estamos num processo de evolução. Pô, Zanuta, mas aí eu deleto, cara. Não faz parte. Faz parte. Faz parte da sua essência, faz parte da minha. Faz parte do nosso passado, conta a nossa história, cara. É extremamente importante isso. Extremamente importante. Mas esse é um momento onde a gente... onde a gente tem que parar para refletir, meu. Tem que parar um pouco. E, ó, tô falando isso para você de boa, porque eu sou um cara extremamente acelerado, velho. Sou um cara positivo. Sou um cara... É um positivo realista, tá bom? Não um positivo irrealista, um positivo irresponsável. Mas sempre fui um cara positivo. E, meu, isso aqui tá mexendo muito comigo, cara. Não sei se tá mexendo com você, tá ok? Mas tá mexendo muito comigo. Cada ponto desse mexe muito comigo. Cada ponto desse me traz uma clareza, um movimento de pensamento, sabe? Por isso que eu acredito que esse lance de ser otimista tem que tomar um cuidado. E eu queria falar um pouco com você disso aí, sabe? De ser um otimista realista, de ser uma mulher otimista realista, de ser uma pessoa otimista realista. Qual que é a diferença de um otimista realista e do otimista irrealista? O otimista realista é aquele que encara a realidade de forma positiva, mas sem ser poliana. O que é poliana? Poliana é olhar tudo cor-de-rosa, assim, né? Olhar que tudo vai dar certo de forma muito irresponsável. Ah, uma maravilha. Ah, mas vai dar certo. Ah, mas você vê, né? É assim mesmo. Mas a gente vai sair dessa. Ah, não, não é isso. É você ser otimista de forma muito realista. É olhar o copo meio cheio, mas com um plano. É olhar o copo meio cheio, mas com atitude. É olhar o copo meio cheio na busca constante por se aprimorar. É olhar para o copo meio cheio na busca constante para novos conhecimentos, novas habilidades. Esse é o momento. Uma atitude importante que você tem que ter agora é busque o conhecimento. Não esteja estagnado, estagnada. Não faça isso. Esse não é o momento de estagnação. Esse é o momento onde você vai buscar um aprimoramento, onde você vai buscar um conhecimento novo. E não é só esse momento, tá bom? Tô falando desse momento aqui, mas é o seguinte, ó. Isso aqui é uma atitude legal. Busque constantemente se aprimorar. E de novo, olhe para o seu jardim de evolução. Para de imaginar que, pô, as pessoas sabem mais que você, todo mundo sabe mais do que eu, todo mundo conhece mais do que eu, todo mundo... Para de imaginar isso. Isso depende muito da rede de relacionamento a qual você está conectada, e como é que você encara o teu plano de desenvolvimento. Como é que você olha para o seu desenvolvimento? Você está buscando se aprimorar ou está paradinho, paradinha? Sabe? Ó a vida, ó céus, ó azar. Tá aí, né? Parado, sem fazer nada, sem buscar nada. Isso não faz sentido. Deixa eu dar aqui umas orientaçõezinhas que eu acho que são legais para você. Olha só. Ao começar um projeto novo, lembre-se que você precisará de mais tempo e irá cometer erros. Não tenha culpa. Não haja com culpa. Você está começando um projeto novo, pô. Tem coisa que você não sabe, tem coisa que você vai descobrir no meio do caminho. Quando você se permite fazer coisas com uma margem de erro, você se livra da ansiedade. E para fazer isso, tem que ter esse pensamento. Tem que olhar aqui e falar assim, pô, eu vou errar, vai dar ruim, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não vou aprender. É embaçado pra caraca. Ó, vocês estão olhando aqui. Eu tô aqui, ó, transmitindo pelo OBS. Você acha que eu nasci sabendo o OBS, cara? Você acha que eu nasci aprendendo o OBS? Você acha que isso aqui veio num drive de execução, assim, ó, e veio um drive auto-executável no meu cérebro e pum, aprendi o OBS? Eu tô muito satisfeito que eu aprendi bastante a respeito do OBS. Tô produzindo aqui para vocês diante do OBS. Tá indo lá pro YouTube automático já? Não sei, vou lá revisitar depois. Fiz testes, trouxe o URL, aprendi cada conceito, aprendi o movimento de configuração, o movimento de configuração do slide, como é que eu coloco cada cena, como é que eu vou nas fontes, como é que eu ajusto o áudio, como é que eu inicio uma gravação, como é que eu deixo gravando automaticamente, como é que eu faço a transmissão, como é que eu gero o stream, como é que eu faço... Pô, cara, vocês acham que aconteceu o quê? Eu aprendi, veio sozinho no meu cérebro e teve uma execução? Não, eu comecei esse projeto. Só que para não gerar ansiedade, eu sei que eu vou cometer erros. E, meu, tô de boa. Se essa porra não funcionar, cara, não subir aqui pra vocês, eu vou fazer o quê? Vou chorar? Eu vou ficar gritando aqui? Agora, uma coisa eu posso te garantir. Você que tá aqui no Insta, você que vai assistir aqui no YouTube, eu fiz o meu melhor. Eu dei o máximo. Agora, uma coisa eu posso garantir. O conteúdo que eu tenho estudado, que eu tenho visto, que eu tenho lido, que eu tenho pesquisado, que eu tenho olhado, que eu tenho escrito, que eu tenho buscado, é um conteúdo extremamente bom. Eu tenho certeza disso. Tô trazendo para você aqui a nata da nata de forma mais resumida possível. Em poucos slides, com 15 slides, eu tô trazendo para você aqui já a reflexão para você falar assim, pô, eu tô sem atitude, pô, não tô conseguindo, não sei o que eu faço, cara, qual é o caminho, ah, não sei por onde começar, fica num chororô danado, cara. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, fica num chororô reclamando. Lógico, você vai ter dias aí que você vai acordar de saco cheio, você vai acordar pé da vida, você vai acordar com ovo virado, cara, com a pá virada, entendeu? Pô, todo mundo é ser humano, mas caraca, velho, se você tá acordando todo dia assim, aí tem alguma coisa errada. Se você tá acordando todo dia zoado, você tá acordando todo dia zoado, você tá acordando todo dia sem esperança, você tá acordando todo dia sem fé, você tá acordando... Meu, aí fica difícil. Fica difícil demais. Então, outra coisa importante aqui, ó, para derrubar a ansiedade. Não se compare com os outros. O que importa é o seu progresso. A pergunta que você tem que fazer é, você tá progredindo, pô? Você tá melhorando? Você tá fazendo acontecer? Para de ficar olhando pro jardim do outro, cacete. Para de ficar olhando pro jardim do outro toda hora. Para de ficar olhando, ah, mas o cara isso, o cara aquilo. Lógico, você olha para aprender, você olha para modelos de concorrência. Oh, pô, o que será que é isso que o cara faz que é legal? O que é isso aqui que essa mina faz que é legal? Quem que você segue? Quem que você olha? Quem que você aprende no Insta? Quem que você aprende no Face? Quem que você aprende no YouTube? Como é que você melhora a cada ponto? Como é que... Sabe? Pô, super importante isso. Mas o que você tem que fazer para medir é... Diante de ontem, eu tô melhor? Diante de ontem, eu sei fazer uma coisa a mais? Diante de ontem, em relação aos meus objetivos, às minhas metas, eu tô caminhando pra frente, tô conquistando um pouquinho de cada vez? Diante de ontem, o meu sucesso tá melhor? Diante de ontem, eu aprendi coisas novas? E aí isso aí vai te derrubar a ansiedade e você vai melhorar pra caramba. Ouve o que eu tô te falando. Porque eu tenho angústias. Eu tenho ansiedades. Eu tenho coisas que tocam o meu coração, tocam a minha alma, que eu choro, cara. Que me dá uma neurose, assim. Falo, porra, meu, não tá indo pra frente essa bagaça. Não tô conseguindo fazer, meu. Mas o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo com a minha cabeça? O que tá acontecendo com o meu cérebro? Pô, pá, sabe? Será que é a hora de eu parar aqui e refletir? Vou respirar, vou levantar, tomar água, vou levantar, assistir um filme. O que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Já sei. Diante de ontem. Vamos olhar pra ontem. Ontem eu sabia operar no OBS do jeito que eu sei operar hoje? Não. Tô melhor. Eu tô o melhor possível? Não, mas tô melhor do que ontem. E diante disso, eu tô dando o máximo. Diante disso, eu tô fazendo tudo que eu posso fazer aqui e agora, com todas as habilidades, conhecimentos e ferramentas que eu tenho disponível aqui e agora. Eu tô fazendo o meu máximo. Eu tô dando o meu melhor. Eu tô indo pra cima. Cada texto que eu escrevo, cada slide que eu crio, cada live que eu vou fazer, cada áudio que eu vou gravar, cada vídeo que eu vou gravar, é fazendo o melhor que eu posso, dentro das minhas condições, enquanto eu não tenho condição melhor ainda, de fazer melhor ainda. É o máximo. É o máximo. Então para de ter ansiedade aí, cara. Para de dar o desespero, porra. Para de pensar assim. Põe o papelzinho aqui, anota, ó, meu. Anota, velho. Anota, ó, anota. 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 Opa, desculpa aí que eu te derrubei, ó. Me empolguei aqui, derrubei a galera do Insta. Ai, caraca. Caiu do pedestal. Ninguém merece. Desculpa aí, galera. Quem tava assistindo aqui deve ter tomado um susto, né? Não, desculpa aí, gente. Ai, ai. Pô. Tô vendo suas aulas na memória. Leandrão Rubio. Pô, aí, uma fera. E aí, Leandrão, tudo bem? Não é, cara? Vamos dar o máximo, velho. Vamos fazer o máximo que a gente pode fazer, pô. Tá ok? Outra coisa importante aqui, ó. Quero entrar lá no lance da garra com você. Lembra que eu falei de garra? Aqui, ó. Tem a garra. Vou dar três pontos importantes aqui pra você ter garra. E aí, detalhe importante aqui, ó. Garra é diferente de talento. Tá aqui. Vai ler esse livro, ó. Aqui, ó. Você tem que ler tudo isso aqui pra falar num slide, ó. Ler o livro... Garra, tá aqui ó, garra, Angela Duckworth. Garra é diferente de talento. Eu sempre fui desses que acreditei assim, puta, tem que ter talento, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, caraca, eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que fazer isso, não tô pronto. Tinha uma porra de uma síndrome do impostor dentro de mim, um tempão, onde eu não me valorizava, falar, pô, meu, tem uns caras que sabem mais do que eu, o que eu falo não serve pra ninguém, o que eu falo não ajuda ninguém. E aí eu precisei pôr um drive. E eu ouvi uma palestra da Aninha Fontes lá em Recife, quando a gente dividiu um palco, que eu tava falando pra uma plateia lá, fudido no final do túnel, assim, ó, olhando lá atrás, falando, meu, o que eu vou falar pra essa galera? Tá aqui tudo preparado, tudo pronto, tudo arrumado. Eu falo, puta, será que eu vou falar é bom? Será que eu vou falar é legal? Será que eu vou falar vai mudar a vida dessas pessoas? Será que eu vou falar? Puta, meu, não acredito, podia ser melhor, esse slide podia ser melhor, essa fala podia ser melhor, eu podia ter falado... Cara! Mas uma coisa que eu nunca tive... foi síndrome de Dunning-Kruger, tá bom? Eu sempre acreditei que dá pra trabalhar melhor, que dá pra trabalhar mais, que dá pra fazer um pouco mais, que dá pra estudar um pouco mais, que dá pra ter a melhoria contínua, que dá pra pôr mais jardim verde no meu jardim do que terra vermelha. Dá pra fazer, tá certo? Dá pra fazer. Então, síndrome do impostor não. Essa não, cara. Eu sei hoje que o que tá no meu coração, o que eu tenho pra falar, eu sei o que eu vou falar. Eu tenho conhecimento pra compartilhar. Eu tenho ideia pra dar. Eu tenho uma contribuição e um legado pra deixar. E diante disso, diante de ontem, eu tô melhor. Diante de ontem, eu tenho garra. É dedicação, é disciplina, pô. É tempo dedicado, é estudo, é, sei lá, disciplina que for. Se você vende, você tem que ser o melhor vendedor. Se você palestra, você tem que fazer o seu melhor. Se você ensina, tem que ser o seu melhor. Se você é professor, tem que ser o seu melhor. Se você é engenheiro, tem que ser o seu melhor. Se você é médico, seu melhor. Se você é gari, o seu melhor. Não interessa quem está me assistindo aqui. O que você está fazendo tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor, entendeu? Então, síndrome do impostor não, pô. Síndrome do impostor não. Porque tem coisas que você sabe, tem coisas que você sabe ensinar, tem coisas que você sabe melhor do que alguém. Então é garra. Separe um momento para refletir sobre as suas tarefas que você acha que precisa melhorar no trabalho. Você se considera um caso perdido ou acredita que pode melhorar nessa tarefa? Coloque o seu foco em melhor nas suas melhores habilidades. E isso te levará para garra. Você quer ter garra? Faz esses três pontos aí que eu coloquei para você, ó. Primeira coisa, separa um tempo para você medir, separa um tempo para você gerenciar, separa um tempo para você saber quem você é. Separa um tempo. Lembra? Trouxe aí de novo, ó, para garra, você precisa se aprimorar e evitar a estagnação. Você não sabe tudo, pô. Você não sabe tudo. Você não sabe tudo a respeito de tudo. Você não sabe tudo a respeito de tudo o tempo todo. Então essa é a hora, por isso que eu, assim, cara, vocês não têm ideia do que tem passado na minha cabeça a respeito desses slides que eu tô trazendo pra vocês. Por isso que aquela hora eu quase chorei aqui, cara, porque, meu, é assim, velho. Isso tem me incomodado muito, tem atingido o meu coração, a minha alma. Precisamos de atitude, precisamos ir pra cima, precisamos fazer, e eu tô vendo um monte de gente aí desanimando, desistindo, perdendo a fé, perdendo a esperança. Porra, meu, a gente tem uma certeza nesse negócio, vai passar. Vai passar, cara. É a única certeza que a gente tem. Que vai passar. Outro ponto importante aqui, ó. Vamos lá? Se você crê que certas habilidades são imutáveis, não conseguirá desenvolver nenhuma delas. Se você acreditar em síndrome de Gabriela, minha amiga, meu amigo, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim, tá ferrado. A falta de atitude vai te pegar. Então, ó, de novo, separa um tempo aí para refletir. Separa um tempo para refletir na tarefa. Coloque foco nas suas melhores habilidades. Aliás, é o seguinte, você já parou para fazer um exercício para entender suas melhores habilidades? Você sabe o que você faz bem, cara? Você sabe, você já pôs no papel? Sabe por quê? O nosso cérebro, ele tem a mania de fazer o seguinte com a gente. Ele fica dando uma pegadinha cerebral... E a gente tem a mania de olhar muito mais os nossos defeitos do que as coisas que a gente faz bem e que a gente sabe fazer. Pode olhar aí. A maioria de nós fica desenhando, ah, eu não sei isso, eu não sei fazer aquilo, mas também não sou disso, eu não sei fazer aquilo, preciso fazer isso. Fica se síndrome de impostor de novo. Fica se depreciando. Fica não acreditando nas suas habilidades. Pô, se dê valor. Esse é o momento que você tem que se valorizar. Você tem que colocar aí a lista de suas habilidades. O que você sabe fazer que é top? É top. E aí você olha para essas habilidades e fala assim, não dá para mudar? Não, não. Todas essas habilidades que eu desenhei aqui, dá para receber potência, dá para receber novos conhecimentos, dá para receber alterações, dá para trazer um desenvolvimento tecnológico. Então, ó, lembra, vamos pegar aqui o caso do começo do Disney. O que eu falei para vocês do Walt Disney? Ele tinha habilidade, tinha o talento, mas diante de uma situação de caos, aquilo foi por água abaixo. Foi por terra. E dentro de um trem. Dentro de um trem. Ele decide que vai mudar a vida dele com uma atitude. Ele não ficou no... Ah, e se eu fizesse um rato, hein? Ah, e se eu fizesse um papagaio, hein? Ah, e se eu fizesse um guaxinim, hein? E se eu fizesse uma lagartixa, hein? Ah, nenhuma dessa é legal. Já tem tanto bicho. Consegue imaginar? Não teria a Disney World. Mas o Walt Disney resolveu fazer o desenho de um rato com as habilidades que ele tinha, mas só que mais desenvolvida, num momento diferente. Apoiado em novos conceitos, apoiado numa nova ideia, numa nova maneira de fazer. A pergunta que eu tenho para você aí agora, que está me assistindo e está vendo esses slides aqui, está aqui no Insta, o que você tem feito? O que você tem feito? Tem parado mesmo para fazer o PDI? Ou não faz o PDI? Você não relaciona ali teu PDI? Não tem feito nada? Se liga aqui, ó. Vou deixar essa aqui pra você, ó. Ó. Dorme com essa aqui, ó. Esforço, planejamento, persistência e boas estratégias são tudo de que você precisa para ter sucesso. O talento inato é um péssimo indicador de quem terá sucesso no futuro. O talento inato é um péssimo indicador de quem imagina que terá sucesso no futuro. Outra coisa. Outro ponto aqui, ó. Exercite sua força de vontade. Como é que você pode fazer isso? Bom, vamos lá. Pronto. Entender que a força de vontade pode enfraquecer com o tempo. Por isso, crie momentos para descansar e se renovar antes de aceitar outros desafios. Já vou explicar isso aí. 2. Fazer o que o deixa animado, animada e ter alguém como exemplo de autocontrole. E 3. Antes de decidir ir para um objetivo grande, como parar de fumar, pratique o autocontrole com desafios menores. Ponto 1. Vamos lá. Como é que você enriquece então sua força de vontade? Diante de uma tomada de decisão, você pode decidir esperar um pouco e não tomar a decisão agora. Pensa um pouquinho antes, descansa, renova, repensa e aceita o desafio. Outra coisa, foque nos mentores, tenha mentores. Que seja um livro, que seja um aprendizado, que seja um amigo, que seja uma pessoa que você acredita. Foque nos mentores, traga mentores para a tua vida. Tá ok? Seja um livro, um filme, uma pessoa, um parente, um pai, amigo, irmão, sei lá, quem você quiser. Pode ser até eu, se você quiser. Tá ok? Mas decida ter um mentor. Decida ter um mentor. E antes de decidir por um objetivo grande, tome cuidado. Não vá para um passo muito largo que você não consiga dar. Tenha no desenho aí objetivos menores, mas detalhe, de novo, vou voltar lá naquele slide da atitude. Escreva. Se você não escrever, o teu cérebro vai te enganar. Teu cérebro vai pregar uma peça em você e você não vai saber como fazer isso aí. Tá certo? Outra coisa importante, na minha opinião, não faça isso aqui, ó. Não desafie o destino. Não desafie o destino. Vai depender muito aí das crenças que você tem, dos valores e a forma como você foi criado. Tá certo? Para pensar em relação ao destino. A gente como cristão, a gente em alguns momentos crê muito na predestinação, tá certo? É como se Deus tivesse um plano para todos nós e Deus já sabe o que cada um tem que fazer aqui, considerando inclusive que a gente tem o livre arbítrio. Considerando, inclusive, que a gente pode repensar algumas coisas. Considerando, inclusive, que a gente pode tomar algumas decisões por nós mesmos. Considerando, inclusive, que a gente pode decidir mudar o nosso destino. O livre-arbítrio, ele pode e deve mudar o teu destino. Mas, quando a gente entra num desafio do livre-arbítrio, e aí eu quero dar um pouco aquele lance do ser então aqui para você, é você, diante de algumas situações da vida, de algumas atitudes da vida, você parar e refletir. Se eu fizer isso, então vai acontecer isso aqui. Se eu fizer isso, então vai acontecer aquilo ali. Mas uma coisa que eu te digo, em testes que foram feitos, em pesquisas alemãs que foram feitas, inclusive olhando para o ser então, se você entra no estado de negação, dizendo não para um monte de coisa que você decidiu falar não só porque você não quer mais participar, esse estado de negação pode ser extremamente perigoso para você e pode ser extremamente perigoso para mim. Que eu quero te dar de exercício aqui agora é faça um exercício do ser então. Coloque numa folha de novo, você já percebeu que vira e mexe eu te chamo para ação? Por que que eu te chamo para ação toda hora? Porque não adianta você deixar só na região das ideias. Teu cérebro vai te pegar, teu cérebro vai te enganar. Tá? Eu tô cansado de ver, uma pena ainda isso, eu vejo muitas startups que falam, vamos pivotar, planejar para quê? A gente não precisa mais de planejamento. Planejamento estratégico é coisa do passado, ninguém mais faz planejamento estratégico, ninguém... Cara, minha amiga, meu amigo, não se engana não. Precisa ter um plano. Quem não tem planejamento, tem planejação e fasejamento. Tem que ter um plano, pô. Qual que é teu plano? Que tipo de atitude você quer desenhar? Fazendo esse curso que você está fazendo comigo aqui a respeito de atitudes e resultados, o que que você espera alcançar, pô? Você está assistindo isso aqui para quê? Você está fazendo isso aqui para quê? De novo, eu não criei esse curso aqui para ter um monte de seguidores. Eu estou criando esse curso aqui porque ele tem mexido comigo. Eu estou compartilhando com você um pouco das minhas dores. Vira e mexe, meu, eu tento desafiar o destino. Vira e mexe, eu esqueço de escrever umas paradas. Vira e mexe, eu esqueço de pôr no papel. Vira e mexe, pô, vem um estado de derrota para cima de mim. Sei lá, cara, eu não sei vocês, velho. Eu tenho assistido um monte de gente, tenho visto um monte de live, sabe? A impressão que eu tenho é que virou novela, onde todo mundo é poderoso, onde todo mundo é bom pra cacete, onde todo mundo tá bem arrumadinho, onde todo mundo tá, sabe, meu? Onde todo mundo tá numa puta mansão, velho, todo mundo tá numa casa vitoriosa, onde todo mundo tem uma puta piscina, onde todo mundo tem uma vida linda, onde todo mundo tá gostosinho, onde todo mundo tá fofinho. Eu vou falar pra você aqui, cara, não tá legal. Vira e mexe, eu tenho uns dias aqui que é ruim pra cacete. Vira e mexe, eu tenho uns dias aqui comigo que é uma bosta. Vira e mexe, eu me preocupo com o futuro. Vira e mexe, eu tenho que desenhar e repensar e remodelar a estratégia. De novo, otimista, mas realista. Otimista, mas sabendo que a gente vai enfrentar um monte de desafio que vem pra frente. Pô, para. Agora, uma coisa é real. Meu, para de pôr coisa bosta na tua cabeça, meu. Para de pôr coisa ruim na tua cabeça. Para de ficar assistindo o tempo todo televisão. Para de ficar o tempo todo aí conectado em assuntos que não fazem sentido. Traz pra tua vida e alimenta o teu cérebro, a tua mente, a tua alma e o teu coração de coisas que façam sentido, que você se sinta satisfeito, que você se sinta satisfeito a hora que você abre um puta livro legal. Você não tem que nada, entendeu? Falo isso com a minha amiga Tarsila Naito, lá do Netas. Você não tem que nada, ninguém manda em você, meu. Pô, cara, é um puta neurose, um puta frisson. Outro dia eu entrei na live de um cara aí, meu, o cara falando sobre investimento. Pô, dá a impressão que você é um bosta, que você não sabe investir em nada. Que, meu, o cara tá milionário, ele abre a conta dele milionária, aí você olha a tua conta corrente, tá menos R$ 100. É foda. Vamos combinar, difícil demais, bicho. Tá certo? Como é que você se mantém ativo? Como é que você se mantém ativo numa situação dessa? Meu, encontre mentores, encontre parceiros, tem atitude, sabe? Segue aí, ó. Se você não quiser seguir esse roteiro aqui, segue um outro qualquer que você quiser. Mas eu tô te dando um, tô dando um caminho, tô compartilhando uma coisa que eu faço, cara, que é difícil de fazer. Mas eu tenho visto que é possível e eu resolvi compartilhar com você. Então, não menos importante, para terminar, tá aqui o nosso PDI, tá certo? Tá aqui o nosso PDI. Diante de tudo que você viu nessa aula, diante de tudo que você ouviu nessa aula, de tudo, diante de tudo que passou no teu cérebro nesse encontro, né? O que que você vai fazer? O que que você precisa começar a fazer a partir de hoje para ter atitude e mudar alguma coisa? Cuidado, não tenta mudar tudo ao mesmo tempo, a torta direito. Vai com calma, vai com calma. Sem síndrome do impostor, entendeu? Você sabe, você tem conhecimentos, você tem habilidades, você tem aí um monte de coisa embarcada que você adquiriu de experiências e de vivências na vida. Vira e mexe, eu vejo as pessoas falando: ah, crença limitante, você tem crença limitante, crença limitante. Pô, a impressão que tem é que você só tem crença limitante, não tem nenhuma crença que te impulsiona, não tem nenhuma crença que te leva para frente. Cara, a gente tem um monte de coisa boa. Começa a fazer uma lista aí das coisas que são boas, das habilidades que você tem, das características que você tem, sabe, dos conhecimentos que você tem. Como é que você pode compartilhar? Como é que você pode partilhar? Como é que você pode multiplicar? Porra, para de dividir, meu. Dividir acaba. Que legado você quer deixar? Qual é o propósito mesmo? Tá aqui nesse mundo para fazer o quê? Tá certo? Sei lá, meu. Se conecta numas lives aí que põe você para pensar. Que põe questionamento, e não só lives que estão te trazendo por 5 pontos para ser feliz, 10 formas de conquistar a grana, 7 maneiras de ter sucesso na vida. Pô, você é um merda mesmo, você nunca vai ter nada, você vai viver nessa vidinha aí. É uma crença que te limita, é crença que te limita, é crença que te limita. Pô, vá, meu, vá se ferrar, cara. Crença pra caraca. Todos nós temos, a gente foi formado por crenças, por valores, por dogmas. Tá dentro da nossa formação. Mas eu tenho visto, não é a crença que limita. É a falta de vontade, de atitude. É o querer, é o querer ir para cima, entendeu? De forma coerente, de forma técnica, de forma transparente, de forma ética, de forma moral. Faz aquilo que faz sentido para você, que você gosta de fazer. Faz aquilo que está no teu coração e na tua mente e coloca diante de um plano. Faz aí teu PDI, ó. Tô deixando o PDI toda vez aqui nas nossas aulas. Mas faz. Você tem que querer, mas tem que fazer. Se você não fizer, meu, não vai dar certo. Não vai funcionar. Tá bem, de novo, hein? Aqui, minha amiga Tatá, né? Que a gente sempre fala. Você não tem que nada também. Se você não quiser preencher essa porra desse PDI, você não preenche, não. A vida é sua, meu. Eu só tô compartilhando aqui nessa live coisas que têm incomodado o meu coração e têm incomodado a minha mente e têm alimentado a minha alma de forma positiva, de forma legal e têm me mantido numa inteligência emocional até aqui nesse momento que eu tenho conseguido. Então, até hoje, até aqui, o Senhor me guardou. Até aqui, Deus me sustentou. Amanhã, cara, eu tenho um plano. Amanhã, eu tenho um planejamento. Eu tenho um PDI. Eu tenho uma ideia, eu estou colocando no papel. E aí, diante disso tudo que eu tenho em mãos, eu coloco diante de Deus e falo aí, tá aí, Senhor, o Senhor vê aí, se der para dar uma força, se der para dar uma ajudada, eu topo, eu quero. Porque o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer. Então, eu estou aqui, mas tem um plano, certo? Eu não estou perdido. Eu não estou no Alice no País das Maravilhas, que de repente me perguntei aí, para onde você vai? Eu falo, sei lá, meu, vou para qualquer lugar onde der e estou indo. Né? Se desconecte aí de pessoas que fazem mal para você, de planos que fazem mal, de grupos que fazem mal. Aproveite o teu tempo, curta o teu tempo. E ó, vê se pode. Se conseguir, pega um tempinho, faz o teu PDI aí. Preciso continuar fazendo, preciso iniciar, preciso monitorar e preciso parar de fazer. E potência naquelas coisas que você precisa iniciar a fazer, porque é aí que vai estar a gasolina que você precisa para se motivar. É aí que vai estar o modelo de alvo e o modelo de objetivo que precisa trazer motivação para você. Até porque motivação está diretamente ligada em motivos para agir. Se você não colocar aí motivos para agir, não desenhar motivos para agir, vai faltar motivação. E aí não adianta ficar esperando de ninguém, não. Não sou eu aqui com as minhas aulas, com os meus vídeos, e nem ninguém que você segue no YouTube, no Instagram ou nas lives que você tem visto que vão levar você a agir. Motivos para ação estão diretamente ligados àquilo que está no teu coração, na tua mente e na tua alma. E aquilo que faz bem para você e para as pessoas que estão com você. Fechado? Então espero que você tenha gostado aqui. Quem está aqui no Insta, muito obrigado. Tem algumas pessoas falando aqui. Cris, valeu, Claudião. Mais uma vez, obrigado por dividir o conhecimento conosco. Não fazia por falta de tempo. Agora tem tempo, não é não, Tatá? Se não tem motivo para agir nesse momento, e aí precisa de coragem. Coragem é um coração que age, mas um coração que está cheio de agradecimentos, está cheio de gratidão. Cuidado você não misturar a palavra obrigado com gratidão aí, gratidão mais profunda, é outra que banalizaram, agora é gratidão para tudo, né? As pessoas perderam a noção da palavra gratidão e da profundidade da palavra gratidão, não é? Então, os meus agradecimentos aqui, valeu, foi show de bola estar com você. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você possa curtir aí, espero que você possa se dedicar um tempo a esse PDI. Vai até o 8º encontro. Depois do 8º encontro, vai entrar lá no meu clube, porque você tem que entrar no clube também, tá certo? Se você não entrou no meu clube ainda, tá na hora de entrar no clube lá, tá bom? No meu site, www.claudiozanutin, tem acesso para o clube. Mas lá no meu site, www.claudiozanutin, tem um monte de coisa nova. Galera preparou um baita site, também estamos trabalhando, estamos acreditando, estamos sonhando com objetivos, com planos, com planejamento. Mas de alguma forma, depositado diante da nossa fé e da nossa esperança. Grande beijo no coração de vocês, grande abraço, coraçãozinho aí, valeu!